voltamos a apresentar Um Homem Chamado Welder, um documentário da Rádio Senado em homenagem aos 100 anos de Dom Welder Câmara.
Os anos que se seguiram à aposentadoria e às restrições impostas pelo Vaticano foram de abatimento para o agora arcebispo emérito de Olinda e Recife. Isso constataram os amigos mais próximos, como o padre José Comblá.
Eu acho que ficou doente por isso. Por esse trabalho de repressão permanente, repressão muito grande, então, interior. Eu acho que adoeceu, então, por isso. Mas nunca se queixou. Mas não dava para esconder completamente. Era visível que estava sofrendo.
Problemas renais e respiratórios acabaram complicando a saúde de Dom Welder, que já contava 90 anos de idade. E na noite do dia 27 de agosto de 1999, na mesma sacristia da Igreja das Fronteiras, o coração do padrezinho cearense para de bater. Os amigos e colaboradores mais próximos estavam ao lado do Dom naquele último momento. Uma dessas pessoas foi a irmã Catarina Damasceno, que cuidou dele durante muitos anos.
No dia 27, a pressão baixa também, pulso e respiração. Eu olhava assim meio triste. Por quê, meu filho? Quando passou o dia todinho sem falar mais. E o pessoal, um monte de gente dizia assim. Ele falou até na hora da morte, mas ele não falou não. Eu estava lá, não saí mais nem para almoçar, tomei um café lá, uma coisa aí qualquer. Porque eu estava vendo ele cada vez, ele começou a dormir. Quando foi às 22h20, faleceu. Sem fazer brincadeira, sem chorar, sem nada mesmo, só foi parando. O pessoal disse, não, ele gritou, não gritou, não. Ele disse, levantou-se e disse, mãe, eu vou para casa do pai. Não, ele não disse isso, não.
Jerusalém, Jerusalém, convertere a domino deum tu. Jerusalém, Jerusalém, convertere a Domino Deum tuum.
Que vida espetacular esse homem teve, não é? Que homem incomum, santo ou rebelde, manso ou guerreiro, certo? Errado? Dom Welder foi simplesmente fiel às suas convicções e à sua verdade. Viveu as contradições de seu tempo e realizou uma obra respeitada por muitos e criticada por outros tantos. Muita gente aqui está querendo falar sobre o Dom e do seu legado profético. Padre José Comblan, o senhor comece, por favor.
Ele era místico como são místicos os cearenses. Quer dizer, como o padre Cícero, como o padre Via Pina, como Antônio Conselheiro. Quer dizer que vive na presença de Deus constantemente. Ele sempre enxerga mais longe do que o visível imediato.
Ô locutor, me ajude aqui, por favor, a ouvir outros depoimentos sobre o Dom. Tem muita gente interessante querendo falar.
Ok. Quem fala agora é Maria José de Perron Cavalcante, a Zezita, que foi secretária de Dom Welder por muitos anos em Recife.
A lição dele era a lição evangélica. Dom Welder não precisava pregar o evangelho. Dom Welder vivia diariamente o evangelho. Ele foi muito franciscano. A bondade dele, a força que ele tinha, a disposição que ele tinha para atender todas as pessoas. E para atender o outro, ele não tinha hora.
Deixa eu te ajudar também. O depoimento a seguir é da Lúcia Moreira.
Ele não era só de ideias. Ele era também um homem de ação. E ele tinha o dom de mobilizar pessoas, mobilizava grupo para executar com ele as ações que eram pensadas, e ele gostava e partilhava muito. Ele tinha ideia, mas ele deixava que a ideia fosse trabalhada pelo grupo e que finalmente o grupo assumisse como sendo do grupo e não só dele.
Também tem o cardeal Dom José Freire Falcão.
Desde o tempo do seminário, eu tinha uma grande admiração por Dom Welder, né? Embora não tivesse conhecido de perto no seminário, porque quando eu entrei ele já tinha saído um ano antes, estava já no Rio de Janeiro, né? Mas falavam muito dele no seminário, né? Porque A liderança dele já foi a partir do seminário, que era um seminarista assim, inquieto e ativo. Até pensava de que ele não dava para pátria, porque era concepção de pátria, assim, uma pessoa boazinha, bem comportada, né? Quiseram até expulsá-lo do seminário. E depois, no seminário maior, ele teve uma atuação imensa, porque realmente ele tinha alma voltada para a promoção dos mais humildes.
O Senado Federal também quer se manifestar aqui. Por favor, senador José Neri.
Dom Helder, pela sua grandeza espiritual, pelo seu testemunho, ele é um ser universal, porque ele sabia falar com precisão, denunciar os inimigos do povo, gritar por liberdade, mas ele sempre fazia isso com um sentimento de humanidade, de amor ao próximo.
E quem vem agora?
É o senador cearense Inácio Arruda.
Impressionava todos nós a força com que ele levantava as questões nessa época, principalmente as questões sociais, e a energia que transmitia, pregador Dom Helder, era de que, mesmo com a ditadura militar, nós não devíamos ter nenhum temor.
Por favor, senador Francisco Dornelles, representante do Estado do Rio.
Eu considero Dom Helder Câmara pioneiro na execução, no desenho das políticas sociais do Brasil. Eu acho que no momento em que não havia essa preocupação de você fazer políticas voltadas para os mais pobres, essa bandeira foi levantada principalmente por Dom Helder Câmara. Se a política social do Brasil tivesse que ter um símbolo, essa política social devia se chamar Dom Helder Câmara.
E agora o senador Jarbas Vasconcelos, que é de Pernambuco.
Teve essa particularidade na vida dele, né? Esses dois extremos de ser combatido pela ditadura, por aqueles que comandaram o país durante um período longo, e ser condenado pela elite, uma parte, não digo toda a elite, mas uma parte da elite nacional que o via como um esquerdista, um comunista. Dom Helder muitas vezes era tido como um exibicionista. E ele superou tudo isso, tendo uma atuação soberba, não somente dentro da igreja, mas também fora da igreja.
O nosso último depoimento é de Gilberto Paixão, que está bem emocionado.
Emociona porque são 54 anos de lembrança, de recordar e tudo mais. Foi, acima de tudo, um privilégio que eu tive a sensação de, em vida, conviver com a santidade. Não é dado a muitos, mas realmente vivi com uma pessoa muito, de forma muito ligada, muito íntima, que eu tenho certeza que era a expressão da santidade. Desculpa, se a gente perde às vezes o controle.
Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Eu fico olhando para o túmulo de Dom Helder Câmara aqui na sede, Olinda, e me recuso a imaginar que esse homem esteja morto. É claro que não está. Ele vive na obra dele e também vive no coração e na lembrança de todos. É, a história que eu vim contar chega ao fim. Mas antes de me despedir, eu peço ao padre Marcelo Barros que repita aqui as últimas palavras que ouviu do Dom, poucos dias antes de sua morte.
Ele estava tão abatido, coitado. E eu disse, olha, Dom, eu vou-me embora. Mas aí tive essa intuição, de repente, se eu podia me dar uma palavra assim, de vida e tal, e nenhuma resposta. E aí eu achei que ele não estava mais presente ali. Quando eu quis me afastar, ele pegou na minha mão, ele segurou. E aí eu percebi que ele queria dizer alguma coisa, me aproximei mais e ouvi ele sussurrar: não deixe cair a profecia.
Eu também não quero deixar cair a profecia. Por isso, me dispus a contar essa história. Quem sabe, se eu contando, possa inspirar outras pessoas a seguirem o chamado. Aquela voz que vem lá de dentro, que impulsiona a gente a lutar por um mundo melhor. Foi o que fez o Dom. Obrigada por me ouvir.
Você acompanhou o documentário Um Homem Chamado Helder, Uma produção da Rádio Senado. Reportagem e roteiro, Luiz Carlos Fonteles. Produção, Danusa de Carlo Antônio. Edição, Maurício De Sante. No papel da mulher, Marta Aurélia. Elenco de apoio, Ana Lúcia Matos, César Mota e Olívio Calabria. Locução, Vladimir Espinosa. Narração, Thaís Vivacqua e João Marques. Pesquisa e produção musical, Alcebiades Muniz Neto. Engenharia de som, Carlos Quezado. Técnica de áudio, André Menezes. Direção da Rádio Senado, Esther Monteiro. Agradecimentos especiais: Ana Lúcia Novelli, Tomás Edson Silva, Ana Maria Militão Porto, Ana Rita Fonteles, Nonato Lima, Antônio Barbosa, Centro de Documentação Dom Helder Câmara, Biblioteca do Senado e a todos os entrevistados em Recife, Olinda, Fortaleza, Rio de Janeiro e Brasília. Você também pode ouvir esse programa pela internet www.senado.gov.br/rádio. Você acompanhou Reportagem Especial, Jornalismo, Cultura e Realidade. Uma produção Rádio Senado.